Bezrat Hashem, Daf Kuf Yud Gimel, Tadudi Shabbat. Estamos na sexta linha Daf Kuf Yud Gimel, na Mishnah. Já vimos o conceito dessa Mishnah anteriormente, a permissão de fazer um nó ou desatar um nó que é temporário em Shabbat e Yom Tov. Fala a Mishnah, Kushirim Dlibe Psikia. A valor de Hever é permitido amarrar um balde à beirada de um poço com um cinto. Ou seja, um cinto que a pessoa não vai querer designar para ficar lá para sempre, pode fazer isso em Shabbat e Yom Tov. Avalo Behever, porém é proibido amarrar com uma corda. Uma corda é uma coisa que normalmente a pessoa vai designar para ficar lá para sempre, já vai virar um nó permanente, está proibido. Se é com a psíquia, esse cinto é permitido. Rabi Yehuda Matir fala a Mishnah. Rabi Yehuda fala que é permitido também fazer com uma corda. Agora vai explicar qual é a discussão entre Rabi Yehuda e Rahamim. Kalama Rabi Yehuda, kol kesher shenu shel kayama, el chayavin alaf. Falou Rabi Yehuda, a regra aqui, o conceito é todo nó que não é um nó permanente não está obrigado com o Bar Hatat por fazer isso em Shabbat Yom Tov. Explica a Gemara. Rebra demais, que tipo de corda está na câmera? Rabi Yehuda está discutindo aqui. E lema Rebra de Alma, Rabi Yehuda Matir, que é de Kayamau. Se se trata aqui de uma corda comum, o normal é designar essa corda para ficar para sempre lá, amarrando esse balde ao poço. Como pode ser que Rabi Yehuda fale que é permitido amarrar essa corda em Shabbat Yom Tov? Aqui é Shechel Kayama, é um nó permanente, deveria estar proibido. Ela é Hevel de Gardi, deve ser uma corda de um tecelão. Uma pessoa que faz tecidos usa cordas para amarrar o instrumento dele, etc. Então essa corda é o que Rabi Yehuda fala que é permitido amarrar o balde ao poço, porque é uma coisa que a pessoa vai querer tirar isso mais cedo ou mais tarde, é um nó temporário. A pessoa não vai querer designar uma corda especial que a pessoa usa para sua profissão para segurar um balde no poço. A pergunta é ao contrário. Se trata de um Hever de Gardi, como pode ser que os Hachamim falam que é proibido fazer isso? Se é Hever de Gardi, uma corda de um tecelão, com certeza é um nó temporário. Deveria estar permitido? Explica como era. Lemena de Rabanan sabe Gazrina, Hever de Gardi, ato Hever de Alma, Verabil da Savalo Gazrina. Se você quer falar que é o opinião dos Hachamim, que fala que é proibido amarrar com uma corda de um gardi, de um tecelão, é porque eles sustentam de fazer uma cerca. Vamos fazer uma cerca, proibir amarrar com o Hever de Gardi, para não chegar a amarrar com o Hever de Alma. Ou seja, vamos decretar aqui que mesmo uma corda de um tecelão é proibido, para a pessoa não chegar a amarrar com uma corda comum. E a Bíblia fala que não faz aqui um decreto proibindo o Hever de Gardi, será que isso bate com outros lugares? Urmino, pergunta agora, não pode ser. Hever li shenifsak lo yekoshro elaonvo. A corda de um balde que se rasgou, a pessoa não pode fazer um nó, porém pode fazer uma anivá, pode fazer um nó falso. Ou seja, já vimos na Daf Kuf Yud Alef, que quer dizer essa anivá, é um nó falso, é um nó que dá para desatar só puxando as extremidades da corda. Pode fazer isso conforme está na cama, amarrar essa corda que se rasgou, que liga entre o balde e o poço, com uma anivá. Rabi Yehuda omer korech alav pundá. E Rabi Yehuda fala que não, é proibido fazer uma anivá, mesmo que é um nó falso, não pode. O que ele pode fazer é amarrar aqui as duas extremidades dessa corda que se rasgaram com uma pundá. Uma pundá é uma pochete, aquele cinto que tem um bolso. A pessoa não vai querer deixar isso de uma forma fixa lá, e vai ser um kesher zmani, vai ser um nó temporário. Pode, ou psíquia. Pode também amarrar com a família Bildá, com aquela hagurá, aquele cinto que a gente viu na Mishnah, que é uma coisa que a pessoa não vai designar para ficar lá para sempre, com certeza. Por isso pode amarrar essa corda que se rasgou. O bilvat shelo yanvenu. Fala Bildá, com a condição que a pessoa não vai fazer uma anivá, mesmo um nó falso, é proibido. Caixa de Bildá, caixa de Rabanan, É uma contradição aqui com o que a gente falou anteriormente. Rabi Yehuda contradiz o que Rabi Yehuda falou na Mishnah, e Rabanan também. Por quê? A gente falou o conceito aqui, que se trata de um Hever de Gardi. A Mishnah, que falou que conforme Rabi Yehuda pode amarrar uma corda para segurar esse balde no poço, se trata da corda de um tecelão. E falamos que conforme Hachamim, é proibido amarrar com essa corda, porque vão fazer uma cerca, para a pessoa não chegar a amarrar com Hever de Alma, com uma corda comum. Uma vez assim, uma contradição, aqui a gente vê que os Hachamim falam que pode fazer uma anivá. aquele nó falso. E não vamos decretar aqui proibir não fazer um nó falso para não chegar a fazer um nó verdadeiro. E Rabanan e Mishnah sim decretaram não amarrar esse balde com uma hever de gardi para não chegar a amarrar com hever de alma. E Rabi Yudá e Rabi Yudá também deu uma contradição. Na Mishnah, Rabi Yudá não decretou aqui uma cerca que permitiu amarrar com hever de gardi. Porém, na Braita ele falou diferente, não pode amarrar com uma anivá, com um nó falso, para não chegar a amarrar com um nó verdadeiro, uma contradição. Resposta, de Rabanan a de Rabanan Lokasha, não tem uma contradição com relação à opinião dos Hachamim. Heber be heber miklaf, anivá be kshirá lo miklefá. Fala que é Gemara. A Mishnah mostrou uma cerca que os Hachamim fizeram. Não vamos aqui deixar amarrar com o Heber de Gardi para não chegar a amarrar com o Heber de Alma, porque uma corda, a pessoa pode se confundir com outra corda. A pessoa pode achar, uma vez está permitido amarrar com o Heber de Gardi, pode também amarrar com o Heber de Alma. Porém, a pessoa não se confunde. Se a gente fala que é permitido fazer uma anivá, um nó falso, a pessoa já vai entender sozinha que é só um nó falso que está permitido, mas não um nó verdadeiro. Essa é a resposta da opinião de Rahamim. De Rabi Yudá, de Rabi Yudá, loucaxa. Também não está difícil a opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá, na nossa Mishnah, não fez uma cerca, porém ele proibiu na breda fazer aqui uma anivá. Explica a Gemara, Atam lo mishum de mim, como eu falo anivá de Kshirá. Quando o Rabi Yudá fala que é proibido fazer uma anivá, um nó falso, não é porque está fazendo uma cerca, ela anivá, gufa, kshirá, e na verdade ele está fazendo aqui um nó falso, é chamado de um nó. Tá bom que é um nó fácil de desatar, mas é um nó, ele prende bem. Uma vez assim, o Rabi Yudá fala que é proibido fazer isso em Shabbat, aí é um tof. Essa é a resposta da opinião de Rabi Yudá também. Continua com Amar Rabi Abba, Amar Rabi Heba, Rashi, Amará. Falou o sábio em nome de Rav. Mevi Adam Heber mitoch beto, de koshro bepará, ubeivus. Falou o sábio em nome de Rav, a pessoa que amarrar sua vaca ao lugar onde ela tem lá a comida, ele pode pegar uma corda de sua casa, amarrar uma extremidade à vaca e outra extremidade àquele lugar que tem lá a comida, chamado evus. Qual é a questão aqui? A questão é que talvez estaria proibido, porque a pessoa poderia deixar uma das extremidades de uma forma fixa, uma forma permanente. Deveria ser aqui um Keshesher Kayama, ou seja, se a pessoa vai deixar a extremidade que está amarrada ao lugar onde tem a comida do animal, para sempre, a pessoa fez em Shabbat, ou Yom Tov, um Keshesher Kayama. Isso seria proibido, ele fez um nó permanente. Ou também, se a pessoa desatasse o nó que ele fez para amarrar o lugar que tem a comida, porém vai deixar de uma forma permanente a cabeça do animal, também está fazendo um Keshesher Kayama. Mesmo assim, falou, é permitido, porque o costume é desatar essa corda. Pergunta agora, Eitive Rabi Acha Arika Deu Rabi Acha Bar Papa, Rabi Abba. Perguntou o sábio contra Rav. Heve Sheba Evus, Koshroba Pará, Sheba Pará, Koshroba Evus. Primeiro caso, se já tem uma corda amarrada ao animal, pode amarrar ao Evus. Ao contrário também, se já tem uma corda amarrada ao Evus, no lugar onde tem a comida do animal, pode amarrar na vaca. O Bilvat Shaliavi Heve Mitoch Beto vem Choba Pará, o Baevus, com a condição que a pessoa não vai trazer uma corda de sua casa e vai amarrar uma extremidade à vaca e uma extremidade ao Evus. Como a gente falou anteriormente, tem essa suspeita que a pessoa vai deixar de uma forma permanente um dos nós. A gente vê explicitamente contra a Abra falar que pode e a Abra falar que não pode. Explica a Gemara, Atam Hever de Alma, Acha Hever de Gardi. A resposta é o seguinte, quando a Breda falou que é proibido, se trata de uma corda comum, uma corda que a gente tem o receio que a pessoa vai deixar de uma forma permanente lá. Quando o Rafa falou, ele falou como uma Heber de Gardi com relação a uma corda de um tecelão. Uma corda de um tecelão é uma coisa que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai querer resgatar isso para usar para sua profissão, e aí está permitido. Amara Vida Mashmuel, clique e vai, mutar e tetran be Shabbat. Falou, sabe, com relação a um instrumento que a pessoa usa para fazer tecidos. Imagine esse instrumento na vertical, tem dois amudim, dois pilares, um de cada lado, na vertical. E preso a esse amudim, tem uma tora de madeira em cima e uma tora de madeira embaixo, chamados Kove de Leon e Kove Tarton. O Kove de Leon fica em cima e o Kove Tarton fica embaixo. E a pessoa amarra os fios do comprimento da roupa, uma extremidade ao Kove de Leon e outra extremidade ao Kove Tarton. Porém, esses fios, eles passam intercaladamente por dois bastões de madeira, sendo que quando a pessoa levanta um desses bastões, um grupo de fios ele se afasta do outro de uma forma intercalada para a pessoa poder colocar os fios da largura da roupa com facilidade. Isso é resumidamente a estrutura desse objeto. Falou Rabbi Yonah Shmuel que pode pegar realmente esses bastões que seguram os fios de forma intercalada para fazer um ato permitido em Shabbat. Não é muktze. Fala Gemara, Balminei Mirav Yuda, Kobed Elyon e Kobed Tachton Mal. Com relação a Kobed Elyon e Kobed Tachton, será que também é a mesma lahá do que esses bastões que seguram os fios ou não? Talvez o Kobed Elyon e Kobed Tachton são muito pesados e a pessoa ela não usa eles de uma forma permitida. Já virou um cliché Melachtolei Sur, já virou um instrumento que é designado como uma coisa proibida em Shabbat e não pode pegar ele para fazer qualquer coisa que a pessoa quer em Shabbat. Fala Gemara, in vela verafia beadei. O sábio não sabia responder isso. Itmar falou aqui a Gemara, amaravratum mashmuel, clique vai mutar et etelam be Shabbat, afilo kove da ilion ve kove da tachton. Falou o sábio, com relação a esse clique vai, pode mexer os instrumentos dele em Shabbat, mesmo com o bedelhon, mesmo com o betarton. A valor está amudim, porém não pode mexer esses pilares que ficam dos lados do instrumento. Agora vai explicar por que não pode mexer esses pilares. Amalirava Rav Nachman. Mas na amudim delo. Por que não pode mexer esses pilares? Irima de Kavid Gumot. Gumot, primeira caviar. Talvez é, porque uma vez que eles estão bem presos ao chão, a pessoa que vai levantar esses pilares vai fazer um buraco. É proibido fazer um buraco perfeito no chão. Uma vez assim, deve estar proibido arrancar esses amudim para não fazer um buraco. Fala, mas com o primeiro gávea. Não pode ser que essa é a proibição. Porque esses buracos são feitos de uma forma indireta. A pessoa não quer fazer um buraco perfeito. A pessoa vai tirar esses amudim e vai estragar o chão. Os buracos são feitos de uma forma indireta, não de uma forma calculada. Uma vez assim, está fazendo um mecalquê, está estragando o chão da casa dele, não está fazendo boné, não está construindo um buraco, está fazendo um mecalquê, está estragando, deveria estar permitido determinar uma prova para esse conceito. A pessoa que esconde, ou seja, enterra, rabanetes embaixo de um vinhedo, se um pouco das folhas desses rabanetes está fora da terra, e a pessoa colocou um grupo de rabanetes, não colocou um rabanete só espaçado de outro, não fez de uma forma comum que seria de uma pessoa que está plantando. Não está plantando aqui, só está escondendo isso, vai pegar depois. Fala aqui, a mishum kilayim, a pessoa não tem que ter nenhum receio que está fazendo uma coisa proibida, não com relação a kilayim, ou seja, a proibição de misturar espécies, é proibido plantar uma verdura perto de uma árvore, por exemplo. Aqui não tem problema, a pessoa não está plantando nada, só está escondendo. Velame Shum Shvi'it, não tem aqui o problema de plantar em Shvi'it, no ano sabático. A pessoa não está plantando, a pessoa está escondendo, não tem problema. Velame Shum Maaser, também não tem o problema de Maaser. Se esses rabanetes já estão tirados do Maaser deles, o dízimo, a pessoa que colocou isso no chão e depois vai tirar, não tem que tirar outra vez o dízimo, que ele não está plantando, não é como se fosse uma nova colheita depois que ele vai tirar do chão. Venitarim be Shabbat, e pode tirar esses rabanetes do chão em Shabbat, uma vez que eles não estão plantados lá, não tem a proibição de tolesh, está arrancando uma coisa do chão, é uma coisa completamente desconectada do chão, a pessoa não quer fazer aqui uma plantação de rabanetes com raízes, só quer esconder esses rabanetes lá. Aqui a gente vê daqui que pode tirar esses rabanetes em Shabbat, mesmo que a pessoa vai fazer um buraco. Qual é o conceito? O conceito é, uma vez que a pessoa vai fazer um buraco de uma forma indireta, não está fazendo nada proibido, não está calculando um buraco perfeito. Explica a Gemara. Besade lo atila shvei gumot, acha babait atila shvei gumot. A resposta é que não pode tirar esses pilares. Talvez a pessoa vai querer tapar esses buracos que esses pilares fizeram no chão. E vai ter transgredido, precisando de boné, vai estar construindo um pedaço da casa dele, fazendo um chão perfeito. No campo, não tem problema, a pessoa pode arrancar esses rabanetes do campo, fala Gemara, Porque a pessoa não vai querer alisar o chão do campo, ele não se importa se o campo está com um buraco ou não, mas em sua casa temos a receio que a pessoa vai querer tampar isso, que vai fazer aqui uma construção da casa, por isso está proibido arrancar esses pilares do clique vai em Shabbat Yom Tov. Continua, Bar Mineira Biuhan Mira Biuda Bar Levi. Perguntou o sábio para Biuda Bar Levi. Clique vai, que gol cobre da ilion, de cobre da tarton, mal e tartan be Shabbat. Rebihan perguntou justamente essa pergunta. Pode mexer o cobre da ilion e o cobre da tarton em Shabbat Yom Tov? Amar lei, el medaltelin, matar le fichen italin. Falou Rebihan Bar Levi, é proibido mexer o cobre da ilion e o cobre da tarton. Por quê? Porque uma vez que durante a semana a pessoa se incomoda de deslocar esse cobre da ilion e cobre da tarton, uma vez que eles são pesados, a pessoa não gosta de usar isso para uma coisa que não seja a função deles de fazer tecidos, uma vez assim é proibido mexer eles em Shabbat porque eles são muktze. Isso fala aqui a Gumará. E Rabi Yehuda Bar Levi discute com a opinião que a gente tinha visto anteriormente que pode mexer o cobre da ilion e o cobre da tarton. Continua a Mishnah. Matnit mekaprim et hakelim. Afilo alba vechamisha peamim. Pode dobrar roupas em Shabbat e Yom Tov. Mesmo se a pessoa vai fazer de uma forma perfeita. Tentar fazer uma vez, não deu certo, ele vai fazer uma outra vez, quatro, cinco vezes, e até sair de uma forma perfeita. Pode fazer isso em Shabbat. A proibição seria que está consertando aqui a roupa. A roupa estava um pouco amassada, a pessoa está aqui consertando, fazendo uma dobra perfeita. Vai alisar a roupa, talvez seja proibido por consertar um objeto. Fala a Mishnah, pode fazer isso em Shabbat e Yom Tov? A Gemara vai explicar que não é tão simples assim, tem situações que é permitido. O Matzine Tamitot Merele Shabbat Le Shabbat. E pode fazer a cama, esticar o lençol, da noite de Shabbat para o dia de Shabbat. A pessoa vai querer descansar no dia de Shabbat, já pode preparar da noite. Avalom Shabbat Le Motzei Shabbat. Porém é proibido preparar de Shabbat para depois do Shabbat. Como nós já sabemos que é a proibição de Ahaná, de preparar do Shabbat para Motzei Shabbat. Continua Rabbi Shmuel Omer Mekaplin Et HaKelim Umatzin Et HaMitot Miyom HaKippurim Le Shabbat. Falamos também uma novidade. Se caiu em Yom Kippur na sexta-feira, pode fazer a cama de Yom Kippur para o Shabbat. Por quê? Vai falar aqui a Gemara que conforme Rabbi Shmuel, Yom Kippur é menos importante do que Shabbat e Yom Kippur pode preparar para o Shabbat. Vechelve Shabbat krevim Yom Kippurim. Um outro caso, Yom Kippur caiu Motzei Shabbat e os sacrifícios do Shabbat não foram queimados no Mizbeach ainda, pode continuar queimando esses sacrifícios na noite de Kippur, que caiu Motzei Shabbat. Por quê? Porque o Shabbat é mais importante do que Yom Kippur, e um trabalho que está incompleto do Shabbat pode ser completado no Yom Kippur. Avalosh Yom Kippurim Beshabbat. E não ao contrário, se por exemplo Yom Kippur caiu na sexta-feira, e os Korban Tzibur do Yom Kippur não foram queimados completamente no Yom Kippur, não pode queimar eles na noite de Shabbat. Uma vez que o Shabbat é mais grave do que o Kippur, então ele não pode completar aqui um trabalho que foi começado no Yom Kippur. Rabbi Akiva discute com Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva omer, lo shel Shabbat krivim Yom Kippurim, velo shel Yom Kippurim krivim Shabbat. Falou Rabbi Akiva, Shabbat e Yom Kippur são equivalentes. Nenhum prepara para o outro e nenhum completa um trabalho do outro. Você fala que Rabi Akiva discute com Mishmael. Fala Gumara, Amre de Rabi Anai. Falaram os sábios de Shiva de Rabi Anai. Lo shano Rabi Adam Echad. Quando é que é permitido dobrar a roupa em Shabbat Yom Tov? Se a pessoa está fazendo isso sozinho, Aval Bishneb ne Adam lo. Porém, duas pessoas juntas é proibido. Duas pessoas juntas já vão fazer isso de uma forma perfeita? Aí já é um conserto. O Be'adam Echad Namilo Amran Ela Be'chadashim. E uma pessoa só pode fazer isso, dobrar a roupa, porém quando se tem roupas novas são mais duras e não tem tanto aqui amassado assim. Uma vez assim, a pessoa não está consertando tanto se a pessoa vai dobrar. A Valde Xaninglo, porém roupas já um pouco usadas, que estão um pouco amassadas, a pessoa não pode dobrar isso no Shabbat Yom Tov, está consertando essas roupas. Bechadashim Namilo Amran, também com relação a roupas novas, não em todos os casos está permitido. Ela belevanim, se está permitido são roupas brancas, avabetzivuim, lo. Pareciam roupas coloridas, é proibido. Explica os comentaristas que o Meiri fala que a tinta de antigamente se prendia melhor a roupa se a roupa estava dobrada. Então, a pessoa que está aqui dobrando uma roupa colorida, está fixando essa tinta na roupa e está consertando a roupa. Está proibido. Velomran, ela gelo le achlif, avalesh le achlif lo. E toda a permissão de dobrar a roupa é só se a pessoa não tem outra roupa para vestir, mas se a pessoa tem outra roupa, não pode dobrar essa roupa em Shabbat e Yom Tov. Ou seja, a gente viu aqui que não é tão simples assim essa permissão de dobrar a roupa. Tem que ser uma pessoa sozinha que está dobrando roupas novas e brancas. E a pessoa não tem outra roupa para vestir. Explica a Gemara. Tana Shebet Rabban Gamliel loyim mekaplim kli lavan shelaim mipnei shelaim leachlif. A Breda fala que na casa de Rabban Gamliel não se dobrava a roupa branca, porque eles tinham outras roupas para trocar. A gente vê esse conceito que a gente falou anteriormente. Só pode dobrar se ele não tem outra roupa. Continua. Amaravuna im yesh lo leachlif yachlif. Com relação a roupas de Shabbat. Tem uma mitzvah que a pessoa tenha aqui uma roupa especial para Shabbat. E falou Ravuna, se a pessoa tem essa roupa, tem a obrigação de trocar de roupa e colocar essa roupa em Shabbat. Se a pessoa não tem aqui possibilidades de ter uma roupa para Shabbat, a pessoa tem que mudar aqui o estilo da roupa dele durante a semana. Se a pessoa durante a semana a roupa dele dobrada a barra, então em Shabbat tem que soltar essa barra para ficar uma roupa longa como a roupa de pessoas ricas. Pessoas ricas andam com a roupa arrastando no chão, é um sinal de riqueza que a pessoa não tem que trabalhar no campo e não vai sujar a sua roupa. Em Shabbat a pessoa tem que fazer isso, tem que liberar essa barra para aparentar uma pessoa rica e importante em Shabbat. Mas que para a safra, perguntou a safra, parece uma arrogância isso, a pessoa está andando como um rico, é uma coisa arrogante, não é bonito fazer isso em Shabbat, perguntou o sábio. Explica como era que vende colhoma, louca avid, bailina ou de cavid, lomitraz de kiramutruha. Explica, uma vez que a pessoa não faz isso durante a semana, só em Shabbat ele faz isso, não parece uma arrogância e pode fazer isso em Shabbat. Continua, vichibatome a sodra reha, com relação às obrigações que a pessoa tem em Shabbat. Minha obrigação que falou o Pasuk aqui, tem que respeitar o Shabbat, me a sodra reha. E não fazer as coisas que a pessoa está acostumada a fazer durante a semana. Vehibato, explica como é que você vai respeitar o Shabbat. Shiloye mabushcha shel Shabbat ki mabushcha shel chol. Que suas vestimentas em Shabbat não sejam as mesmas vestimentas que você usa durante a semana. Explica como é que ha, Rabbi Yohanan, karile mani mechabduti. E quando a gente sabe que o respeito da pessoa, vehibato é o respeito, é referente à roupa da pessoa, como o Rabbi Yohanan fala, que ele chamava as roupas dele, aquelas que me respeitam. O que me respeita, fala o Rabbi Yohanan, é as roupas da pessoa. Me assodra reha, de não fazer os mesmos caminhos que a pessoa tem durante a semana. O que significa isso? Shiloh yelu hachab shel Shabbat, kilu hachab shel chol. Não ande em Shabbat do mesmo jeito que você anda durante a semana. Como o Shulam Yimtsur Hefzecha, e você não faz os seus negócios em Shabbat, Hafatzecha Asurim. É proibido fazer os negócios pessoais, materiais da pessoa, Hafatzecha Shamayim Mutarim, porém pode fazer negócios de mitzvah. Ou seja, falar que eu vou dar tanto para tzedakah, falar aqui um shidduch para uma pessoa, combinar um shidduch para alguém, então é permitido fazer isso em Shabbat. Vedaber Davar tem que falar palavras de Shabbat. O que significa isso? Viramos a página Shiloh Diburcha Shel Shabbat, que Diburcha Shel Chol, que a sua fala em Shabbat não seja a mesma coisa que você fala durante a semana. Explica que não pode falar de negócios em Shabbat. Dibur Asur Ilumutar. Explica como é proibido falar de negócios, mas pode pensar em negócios, não tem problema. Bishlama Kulu Lechai. Dá para entender todas essas coisas. Ela Shiloh Diburcha Shel Shabbat, que Diburcha Shel Chol. Mas, pergunta agora, o que significa que a pessoa não pode andar em Shabbat, o mesmo jeito que ele anda durante a semana? Explica que há de amaravuna amarav, ve amrelei amarabiaba amaravuna, haya mealef be Shabbat, upagab amatamayim. Se a pessoa está andando em Shabbat e encontrou aqui um canal de água na frente dele, ele tem que passar, como ele faz? Imeacholaneu retaglorishonah. Quando eu te dar aquele shinya mutar, se a pessoa pode passar esse canal sem pular, colocar um pé em uma extremidade e outro pé na outra e passar. Aí ele pode passar, vem lá, vassoura, porém você tem que pular, é proibido pular em Shabbat. Agora não vai ficar com isso na frente, mas assim agora entendeu agora. Matki varava. Perguntou Rava, Echileivit, como ele vai fazer isso para passar? Leikaf, Kamafish bem luha, assim tem que dar a volta. Ele vai estar andando a mais, vai ter um sofrimento para ele, vai ter que dar uma volta, não pode sofrer em Shabbat. Liava, você vai passar por dentro desse canal de água com suas roupas e tudo, Zimnin, Demitav Sanmani Maya, Beatri Deshita, tem vezes que vai molhar a sua roupa com a água, e a pessoa vai chegar a fazer Deshita, vai espremer essa água. Com certeza está proibido fazer isso. Ela verá que Mandeloev Shar Shapidami. Com relação a isso, fala o sábio, pode pular, uma vez que não tem outra opção, pode pular esse canal de água, então não é com relação a isso que está falado, que não pode andar em Shabbat do mesmo jeito que a pessoa anda no dia de semana. Ela que deba minei, Rebbe Mirabishmei Berabiosi, como Rebbe perguntou Mirabishmei Berabiosi, Maulif Sopsiaga sabe Shabbat, qual é a lei com relação a pessoa dar passos largos em Shabbat? É permitido ou será que já é proibido? Amalei Vechi Bechol Miutra, falou Rebbe Shmuel Ben Abios, durante a semana pode fazer isso. Sheani Omer, eu sustento Psiaga Sanotera de Had, Mihamesh Meol Imored Anav Sheladam. Falou o sábio, se a pessoa dá passos largos, esses passos largos tiram da pessoa um 500 avos da visão dele. Considera proibido dar passos largos mesmo durante a semana. O Meadeve Bekidusha de Beishimshi. Porém, tem uma cura a isso. A cura é se a pessoa bebe o Kiddush na noite de Shabbat. Isso fala aqui a Gemara. E o Maharim fala que é bom olhar para as velas de Shabbat na hora do Kiddush, que as velas devolvem para a pessoa a visão dele que ele perdeu porque deu passos largos. Continua. Baminei, Rebbe Mirabishmei, Rebbe Maule, Choladama, Beshabbat. Ou qual a lei com relação a comer terra? Se a pessoa quer comer terra em Shabbat por uma cura. Será que é proibido, porque é proibido tomar remédios em Shabbat ou é permitido? Você fala que é permitido comer terra durante a semana? Eu sinto que é proibido, Shiani, Omer, Av, Bechol, Asur. Eu sinto que é proibido comer terra mesmo durante a semana, me preste o mal que? Porque a terra faz a pessoa ficar doente. Amar Abiyami, Kolochem, Afrashel, Bavel, Keilochem, Basar, Avutav. Fala o sábio com relação à pessoa que está comendo terra. A pessoa que come terra da Babilônia é como se estivesse comendo carne de seus antepassados. Por quê? Nossos antepassados foram para a Babilônia na hora da diáspora, da primeira destruição do templo. Então, eles faleceram lá, nas terras da Babilônia. Portanto, a pessoa que está comendo a terra é como se estivesse comendo a carne deles. Tem quem fala que a pessoa que come terra da Babilônia é como se estivesse comendo pedaços de répteis ou de insetos. Por quê? Dirtiv, Vaimachet Kolaikum, com relação a Mabur, o dilúvio, tem sido que foi apagado todas as criaturas da terra. Amarish Lakish, Lamanikrash Mashinar, porque a Babilônia foi chamada de terra de Shinar, Shekol Metem Mabur Linarulesham, complementa Agmará aqui. A pessoa que come terra da Babilônia é como se estivesse comendo Shkatsim Urmasim, répteis e insetos. Por quê? Porque todas as criaturas do mundo se acumularam na Babilônia, na hora do Mabur, e foram consumidas lá e viraram terra. Isso fala aqui a Gemara, a pessoa que come essa terra é como se estivesse comendo as criaturas. Amara Biuchan Lamani Kriash Mametzula, porque a Babilônia é chamada de Metzula, come tem Mabur, Nitzitalelu Lesham, que todas as criaturas que morreram no dilúvio afundaram lá, por isso chama Metzula. Pergunta como Shkatsim Urmasim, a pessoa que come a terra da Babilônia é como se estivesse comendo répteis e insetos? Vehavadai itmachuye itmachu. O pastor fala, Veimachet Kolaikum, desapareceu todas as criaturas, ou seja, parece que derreteram, porque a água do Mabul era fervente, tinha enxofre, era bem ácida, e consumiu todas as criaturas. Não virou terra, isso pergunta a Gemara. Amri Keman de Malki, Gazebeira Banan. Responde a Gemara, realmente, as terras da Babilônia não são feitas de répteis e de insetos? Primeiro, uma vez que faz mal para a pessoa comer terra, Então os sábios decretaram que no mínimo a terra da Babilônia é proibido comer. E decretaram que seja como se a pessoa estivesse comendo répteis e insetos. Por isso fala aqui a Gomorra anteriormente. A prova para esse conceito que a terra faz mal para a pessoa é de Algabra de Ahalgargista, uma pessoa que comeu um pedaço de terra, de Ahal Tihli. Depois ele comeu agrião, de Kadahul e Tihli Belibe, um mit. E o que aconteceu foi que parece que a terra ficou acumulada em seu estômago, não se digeriu e ficou lá muito tempo. E esse agrião também se consumiu na terra e deu frutos na barriga da pessoa. Essa plantação de agrião perfurou o estômago da pessoa e perfurou o coração, e a pessoa morreu por causa disso. Fala Agumará, por isso é proibido comer terra. Continua Agumará. Uma vez que a gente estava falando com relação à mitzvah de ter uma roupa especial para Shabbat, agora vai dar trazer outro exemplo com relação a isso. Verachatzt vesart vesam simlotair. Naomi falou para Ruth para ela se lavar, untar sua carne com óleo e colocar um vestido. Explicou o sábio Amara Belazar, elogadinho cheio de Shabbat. O que significa colocar um vestido? Com certeza Ruth tinha um vestido já. Ou seja, Naomi falou para Ruth se vestir bem, se arrumar, para se apresentar para Boaz. Falar que o sábio já estava vestido, com certeza. O que significa para colocar um vestido? Amara Belazar, elogadinho cheio de Shabbat. Naomi falou para Ruth colocar roupa de Shabbat. Tem o Chacham e Chacham Ot. Tem sido no passo que a pessoa fala uma palavra para o Chacham, para uma pessoa sábia, e essa pessoa sábia vai aprender muitas coisas desse ensinamento que essa pessoa falou para ele. A maravilha Zuruta Mavia Veshmer Aramati. E falou o sábio esse passo que está se referindo com relação a Ruta Mavia e Shmuel Anavi. Rut, o que quer dizer que Rut aprendeu uma coisa a mais do que foi falada a ela? Fala que Bradinho não me cambra lá, verachat, vesat, vesam sinotaich, alaich, verat agora. Não me falou, vai se lavar, unta sua carne com óleo, coloca o seu vestido e vai ao armazém onde Boaz dorme lá. Vê-lo meditar com relação a Aru, que está escrito, ktiv vaterei da agora, veadar vataas. Está escrito que Ruth não fez como Naomi falou. Primeiro ela chegou até esse armazém que Boaz dormia lá. Depois ela colocou o óleo em sua perna. E depois ela colocou o vestido de Shabbat. Ela não fez como Naomi falou. Por quê? Porque Naomi falou para ela se vestir antes de ir até o armazém. E Ruth pensou que não é bom ela fazer isso. Sair toda arrumada, as pessoas podem achar mal dela. Pode achar que ela é uma mulher vendida do Aleno, e ela não fez como Naomi falou, isso falou o Pasuk, tem Racham ver Kamod. Fala uma coisa para o Racham e ele vai aprender sozinho outras coisas. Isso quer dizer com relação a Ruth. Fala Gemara, Shmuel de Iru Elika Amalei. Com relação a Shmuel Anavi, Eli falou para ele, Shchav ve'ayim mikra elecha ve'amata daber Hashem ki shomea avdecha. Shmuel Anavi servia a Eli a Kohen no Bet HaMikdash. Uma vez, Shmuel Anavi escutou uma voz chamando ele. Ele achou que era Eli a Kohen chamando ele. E Eli a Kohen percebeu que era Hashem próprio chamando Shmuel. Eli a Kohen falou para Shmuel como ele tem que lidar com isso, quando Hashem chama ele, que ele tem que falar. Eli a Kohen Shchav, vai dormir. Se Hashem vai te chamar, você tem que falar. Daber Hashem, fale Hashem, que shomei avdecha, que seu escravo está te ouvindo. Vem o Medidei, com relação a Shmuel, o que está escrito? Ktiv bem, ve'avó Hashem, ve'itatzav, ve'ikra kapam bapam, Shmuel, Shmuel, ve'yomer Shmuel, daber, ki shome avdecha, ve'lo amar daber Hashem. Com relação a Shmuel, está escrito que Shmuel foi deitar. Hashem chamou Shmuel algumas vezes. E Shmuel falou para Hashem, daber, ki shome avdecha, diga, que o seu escravo está te ouvindo. Não falou da Beira Hashem. Falou amado da Beira Hashem. Por quê? Explicou os comentaristas, porque Shmuel não tinha certeza que era Hashem para o que estava chamando ele. Ele não queria aqui falar o nome de Hashem em vão. Por isso, ele aprendeu mais do que ele falou. Ele é com ele, falou para ele falar o nome de Hashem, e ele não falou o nome de Hashem. Batelech batavô batelaket basadeh. Com relação a Ruth também. Ela foi e voltou e foi colher. Explica a Gemara, que é essa linguagem, ela foi e voltou, ela foi colher. Amara Belazar, Shalcha Ubat. Alcha Ubat,
עד שמצא בני אדם המעוגנים ללחם האם. כי הפוי פזה אל הלילה פוברי, ela foi colher matanot aniim, o presente que a pessoa que está colhendo o seu campo deixa para os pobres. E, sendo que ela foi e voltou, e depois ela colheu, explica aqui a Belazá, ela foi até o campo, não achou pessoas dignas, ela voltou, ela foi outra vez, e vai ver se tinha outros trabalhadores sadiquim, pessoas dignas, até que ela viu um grupo de trabalhadores dignos, e ela foi colher os matanot aniim. Os presentes que o patrão dá aos pobres. Continua a Gemara. Vai omer Boaz le Naaró, anitzav ala kotzrim. Le mi Naaró azot. Boaz viu Ruth e falou para o ajudante dele, quem é essa jovem? Pergunta a Gemara, vechidar kosher Boaz le shoba Naaró. O costume de Boaz é perguntar sobre mulheres jovens? Com certeza não. Boaz le gadol ador. A marabilazar davar chokhmara abba. Boaz viu que Ruth era muito sábia. Shnei shibolim lakta, shlosha shibolim ena lakta. Se ela via duas espigas que estavam no chão, ela colhia. Se ela via três espigas, ela não colhia. Um dos presentes para os pobres é leket. Ou seja, se tinha lá uma pessoa colhendo uma certa tipo de produção e caiu duas espigas no chão, ele não pode pegar isso. Isso é um presente para os pobres. Se caiu três, então ele pode pegar isso de volta, não é um presente para os pobres. E Ruth via, se caiu dois espigas, ela pegava, se caía três, ela não pegava. E Boaz percebeu isso e perguntou quem é essa jovem. Vimatnita atanat vats niudra abba. Na breve é sido diferente. Boaz viu que Ruth era muito discreta. Omdot me omen no flot me yoshav. Se Ruth via uma espiga que estava de pé no chão, e fazia parte dos presentes dos pobres APA, então ela colhia de pé. No flot miyushav, porém, se tinha lá espigas caídas no chão, ela se sentava no chão e pegava. Ela não se dobrava, porque é falta de tzniut. Por isso, Boaz estranhou e perguntou quem é essa jovem. Vekotit bakin im narotai. Boaz falou para Ruth, você não vai colher mais como uma pessoa pobre, vai na minha casa, junto das minhas mulheres. Pergunta a Gemara, Vechidar kosher Boaz e Davekim Nashim? Pergunta aqui, será que o costume de Boaz é fazer amizade com mulheres? Com certeza não. A maravilha Zer Kema de Hazá, Batesh Orpá Lechamotá, Verudav Kaba, que com relação a Orpá, a outra nora de Naomi, ela deixou Naomi e voltou para sua terra. E Ruth não. Ruth foi atrás de Naomi e se juntou a Naomi e fez aqui a conversão. Ela virou Yehudiá. Amar Shari Lidavukiba. Falou, Boaz, é permitido casar com Ruth. Boaz percebeu que Ruth era muito especial e falou, é permitido casar com ela. Ele estava fazendo shidur aqui. Ele não estava fazendo amizade. Ele falou que é permitido casar com Ruth, porque a proibição de um Moavi entrar no povo de Israel é só um Moavi homem não pode se converter, mas uma mulher de Moab pode se converter. Veio pela Boaz lá, eita orra de Shalom, falou Boaz para Ruth, na hora da refeição você vai na minha casa pegar comida de lá. Explica como é que dizer Shalom. Podia falar Gishi ve'achalta. Vai para minha casa e você come. Quer dizer, você vai para lá. Com certeza ela vai para lá onde tem a comida. Explica a Gemara, maravilha. Zaremes Ramazla. Explica aqui o sábio. Boaz tem uma rua HaKodesh e ele fez uma profecia aqui. Fez uma indicação a uma coisa. Atidá Malchut Betavid Atzet Mimer. Que o reinado de David Amelech vai sair de você. E se falou Boaz para Ruth. Dirtiv Be'alom. Com relação ao reinado de David Amelech, tem sido também essa palavra Alom. שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. וכי דוד ויהו יפיקו נפליט שלי השם. ואומר מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי הביאותני עד הלום. פולו דוד המלך פרה השם כי נסועהו כי אני הפמיליה כי בוסי מתרוסי מקולוקונו בית המקדש. תראית שבסה פלאברה הלום כוכה לעשות דוד המלך תמין בוס ופרות עשה פלאברה הלום פרה אינג'יקה כי הוא חינל דוד המלך ועשה אינג'ירות. Metavalda pitech bachomets. Boaz fala para Ruth comer pão com vinagre. O que significa isso? Explicou Marchá. O costume das pessoas daquela época era comer pão com vinagre. principalmente os empregados. Porque tem sido no Pasuk, e Boaz falou para Ruth comer pão com vinagre. O que ele queria falar com relação a isso? Aqui o sábio é uma indicação para a gente aprender que o vinagre faz bem para uma pessoa que está com muito calor. Boaz viu que Ruth estava muito cansada, com muito calor, e falou para ela beber o vinagre que vai fazer bem para ela, vai refrescar ela. Bishmuel Banachmani amaremes ramazla. Bishmuel Banachmani fala que teve aqui uma outra lua racode, uma outra inspiração divina que Boaz teve e indicou para Ruth. Atid benatet mimer shemasav kashin kachomets. Falou que Boaz vai sair de você uma pessoa que os atos dele são difíceis como vinagre. O Mano Menashe. Quem é essa pessoa? É Menashe, o rei Menashe, filho de Hizkiá, o rei, que foi o pior dos reis, o mais rachá de todos. Tem a opinião na Gemara de Sanedrin, da Tzadi, que Menashe não tem Helek Leolam Abba, Vateshev Mitzadak Otzri. Boaz colocou entre ele e Rut os trabalhadores dele. O que Boaz teve a indicar aqui? Boaz não sentou perto de Rut, separou entre ele e Rut com os trabalhadores dele. Boaz veio indicar para Rut que futuramente o reinado de David Amelech vai se dividir. Ou seja, depois que faleceu Shlomo Amelech, e Rehavam, seu filho, ia tomar seu posto depois que Shlomo Amelech faleceu. E o povo de Israel se dividiu nessa situação. As 10 tribos coroaram Yerovam e Nevat em vez de Rehavam. E Rehavam só virou rei sobre Yehudá e Benjamim. Isso fala que Agmaré que Boaz estava indicando para Rut que o reinado de David Amelech vai se dividir futuramente. Continua Agmaré. Ve'atzbet la'kali batochal. Boaz deu para Rut comer em trigo torrado, e ela comeu, e a continuação do pasuk é ela comeu, ela se satisfez, e sobrou comida. O que significa esse pasuk? Amara belazar batochab, me David batisbab, me shlomo, batutari me resquia. Os descendentes de Rut vão ser muito ricos. Rut vai comer bem nos templos de David Amelech, vai se satisfazer nos templos de Shlomo Amelech, e vai sobrar fartura nos templos de resquia. Os comentaristas falam aqui que os reis de todo o mundo traziam oferendas para David, Shlomo e Hizkiá, por isso eles ficaram tão ricos assim. Vem cá, de Amri. Tem que falar uma outra versão desse mesmo passo. Vai tocar o meu David e meu Shlomo. Ruth vai comer bem nos templos de David Amelech, nos templos de Shlomo Amelech, batizar o meu Hizkiá. Ela vai se desfazer nos templos de Hizkiá, batotar o meu Brebi. E vai sobrar riqueza nos templos de Rabbeinu HaKadosh. Rabbi Yehuda Hanassi foi o que escreveu as Mishnayot, ele era muito rico, também era descendente da família de David Amelech, e um exemplo dessa riqueza da Marmar, a Aurine de Rebbe Avatir Mishavur Malka, aquele encarregado aos cavalos de Rabbeinu HaKadosh era mais rico do que Shavur Malka, o rei da Pérsia. Uma riqueza muito grande. E Matnida Atana Avatochal Baolamazê, na Breda falou diferente, Ruth vai comer bem nesse mundo, vai se desfazer nos tempos de Mashiach e vai sobrar riqueza, ou seja, vai sobrar para ela brachá no Olam Abba. Na Atid Lavo. Fala Gmera Vatachat Kvodô e Kavi Kutki Kodesh, com relação aos exércitos de Sanherif. Os exércitos de Sanherif foram queimados pelos anjos. Sanherib, o rei da Síria, veio atacar o povo de Israel. Naquela noite eles dormiram perto da terra de Israel. Veio um anjo de Hashem, queimou todos os exércitos deles. Agora, sabe, eles vão discutir como eles morreram. Quer dizer, Tachat Kvodo e Kat. Embaixo do respeito dele foram queimados. O que significa isso? Amar Rabbi Yochanan, Tachat Kvodo, Velo Kvodo Mamash. Falou Rabbi Yochanan, o que foi queimado lá são os corpos, não as roupas. As roupas ficaram intactas e os corpos foram queimados. Quer dizer, Tachat Kvodo, embaixo do respeito. Fala Rabbi Yochanan, o respeito da pessoa são as roupas, embaixo do respeito, ou seja, os corpos foram queimados. Rabbi Yochanan está amém. Rabbi Yochanan, paralelo a Rabbi Yochanan em outro lugar, Rabbi Yochanan, Karelemani Mechabduti. Rabbi Yochanan falou que as roupas dele respeitam ele. Então isso faz o Pasup, e Tachat Kvodo, embaixo do respeito, eles foram queimados. Veja, Abelezer, Omer. Vetachat Kvodo, Tachat Kvodo Mamash, a Bezer fala que quer dizer Tachat Kvodo, não quer dizer embaixo do respeito, quer dizer no lugar do respeito. O respeito aqui aos corpos deles, e os corpos foram queimados e as roupas não. Tudo em vez do respeito, que são os corpos, ficaram cinzas, foram queimados. Rabi Elazar e Biohan concordam que aconteceu lá foi que os corpos foram queimados e as roupas ficaram intactas. Rabi Shmuel bar Nachman e Amar, Tachat Kvodo, Kesrefat Bnei Aaron. Fala o sábio que Tachat Kvodo quer dizer embaixo do respeito, não significa embaixo das roupas, quer dizer embaixo do corpo. Como a morte de os filhos de Aaron, Nadav e Aviú, Malela Srefat Neshama Veguf Kayam, Afkan Srefat Neshama Veguf Kayam. No mesmo jeito que o Hassan Nadav e Aviú, quando eles entraram a fazer um Ktoret, acendeu um incenso de uma forma proibida no Beit HaMikdash, saiu um fogo de Hashem e queimou a alma de Nadav e Aviú, não queimou os corpos. Aqui também fala Shmuel ben Nachman, o que aconteceu foi com esse exército de Sanheriv, que foram queimadas as almas dele, não os corpos deles. Esse Tachat Kvodo, embaixo do respeito, o respeito aqui são os corpos, embaixo do respeito quer dizer as almas. Você fala aqui, Agmará, beleza, deixar amanhã um novo Daf com boas notícias, para a gente ficar por aqui. Bruch Adonai, Olam, Amen, Amen.